No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
19 graus, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é sexta-feira, 20 de março de 2026.
E faltam 286 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes, emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores Passo Fundense só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Licitação para a contratação de empresa que construirá o primeiro parque Multigare no bairro. Integração é autorizada.
Hospital São Vicente restringe atendimentos na emergência após lotação chegar a 150%. Alta semelhante atinge o HC, mas sem interrupções.
Outono começa hoje, então, com o calor persistente e chuvas irregulares no início da estação.
Dia Mundial da Saúde Bucal.
Os avanços da odontologia contrastam com hábitos ainda negligentes da população, avalia a especialista.
Primeiro dia de FECARS, já tem premiação para a sétima região.
O Irapuru acompanha o evento ao vivo em Santa Cruz do Sul.
GAR, estação gastronômica, recebe mais de 16 mil pessoas por mês e se consolida como ponto de encontro para famílias e amigos.
Summit Ambiental demonstra que sustentabilidade pode virar oportunidade de negócio.
Programa Rumo Certo registra novos encaminhamentos durante a ação desta quinta-feira em Passo Fundo.
O setor policial com João Vitor Lopes.
Motociclista fica ferido após queda em obra no bairro Independente.
E com Matheus Piroli.
Homem é executado a tiros após perseguição no bairro São José.
Destaque dos principais jornais do país nesta sexta-feira.
Líder supremo do Irã pede que segurança dos inimigos seja retirada.
Israel mata porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã.
A guerra no Oriente Médio está na terceira semana, sem perspectiva de cessar fogo.
Esse conflito que entrou em uma nova fase na quinta-feira com ataques a instalações de produção de gás natural no Irã, Israel e outros países do Oriente Médio.
Bombardeios a refinarias de petróleo continuam.
Como a guerra no Irã quebrou a imagem de segurança de locais do Golfo, como Dubai e Catar, e o que isso está custando?
Cresce frustração entre as monarquias do Golfo, arrastadas para uma guerra que elas não desejavam, com consequências altíssimas e sem solução iminente.
Estado 51. Alguém?
Após mirar Canadá, Groenlândia e Cuba, Trump sugere dar à Venezuela status de estado nos Estados Unidos.
O republicano fez duas publicações sobre o assunto durante o Campeonato Mundial de Beisebol, que teve a Venezuela como campeã em um jogo contra os Estados Unidos.
Anteriormente, o presidente já havia feito comentários semelhantes a respeito de outros países.
China restringe exportações de fertilizantes.
O país é um dos principais fornecedores do Brasil.
É o produto chinês que representou 11,5% das compras brasileiras em 2025, totalizando mais de 93 milhões de dólares.
Governo estuda reduzir impostos para evitar aumento das passagens aéreas por causa da guerra no Oriente Médio.
E essa proposta foi feita pelo Ministério de Portos e Aeroportos, a pasta da Fazenda.
Preço médio do diesel dispara 25% e já chega a 7,22 no Brasil, mostra levantamento.
Uma pesquisa feita com mais de 4,6 mil pontos de venda em todo o Brasil, com resultados divididos por estados.
O litro do combustível custava R$ 5,74 no início da guerra no Oriente Médio.
Forcaro firma termo de confidencialidade.
Mendonça barra domiciliar e transfere banqueiro para a Polícia Federal.
Esse termo abre caminho para uma eventual delação premiada.
Defesa do banqueiro pediu que o empresário fosse transferido para a prisão domiciliar.
Mendonça, no entanto, rejeitou o pedido.
Tratamento de obesidade.
Fim da exclusividade.
Queda da patente do Ozempic abre espaço para versões mais baratas das canetas emagrecedoras.
O prazo de 20 anos termina hoje. E a Anvisa já conta com 13 pedidos de registro de medicamentos contendo semaglutida.
É, e o Tribunal de Contas da União abre investigação sobre atrasos em repasses para diálise no SUS.
Clínicas alertam para o risco a pacientes.
Tribunal aponta falha que pode afetar até 110 mil pessoas.
O governo diz que transferências estão em dia, enquanto clínicas e médicos relatam atrasos e subfinanciamento.
Fraude no INSS.
O prazo para pedir a devolução de descontos indevidos termina nesta sexta.
Procedimento é necessário para garantir o ressarcimento do dinheiro abatido ilegalmente.
O governo antecipa 13º aposentados e pensionistas do INSS.
O pagamento será feito em duas parcelas.
E a primeira será correspondente a 50% sobre o valor do benefício devido na competência. De abril.
Haddad disputará sua quinta eleição em 14 anos.
O ministro da Fazenda aceitou ser candidato ao governo de São Paulo e deve repetir o duelo com Tarcísio de Freitas.
O anúncio foi feito ao lado de Lula no ABC.
Eduardo Paes deixa a Prefeitura do Rio nesta sexta para ser candidato.
Eduardo Cavalieri assume.
Foi o quarto mandato de Paes como prefeito.
Nos outros três, entre 2019, 2012, 2013, 2016 e 2021 a 2024, ele ficou no cargo durante 4 anos.
Ele é pré-candidato ao governo do estado.
Ex-assessora de Flávio Bolsonaro e deputado federal são denunciados por lavagem de dinheiro em esquema de Adriano da Nóbrega.
Segundo as investigações, após a morte do miliciano, a viúva Júlia Lutofo teria negociado as propriedades com o deputado Juninho do Pneu, mesmo sabendo que o patrimônio estava no radar das autoridades.
Não deixe para depois.
Imposto de renda 2026.
Receita Federal libera hoje download programa para fazer declaração.
O envio da documentação começa apenas na próxima segunda e segue até 29 de maio.
Corpo encontrado em mala.
Vítima morava no mesmo residencial de Gaúcha, esquartejada em Santa Catarina, diz polícia.
Homem foi encontrado desmembrado em dezembro de 2025 na Praia do Santinho, perto de onde a corretora Luciane Aparecida Estivalé Freitas e os presos pela morte dela moravam em Florianópolis.
O calor e pouca chuva.
O início do outono no Rio Grande do Sul segue com cara de verão.
Começa hoje, então, o outono com sensação ainda distante de que os gaúchos esperam.
Luto na música.
Ivan Taborda, cantor tradicionalista gaúcho e conhecido pela propaganda do Chá Coscarque, morre aos 88 anos.
O artista nasceu em São Gabriel.
Era um dos principais nomes da cultura gaúcha fora do Rio Grande do Sul.
Em Arvorezinha.
O hospital é condenado por cobrar ilegalmente pacientes do SUS desde 2015 terá de devolver valores em dobro.
Instituição poderá receber multa de 1.000 para cada nova cobrança irregular que for identificada.
Acidente perto da Arena do Grêmio deixa um motorista morto.
O caso aconteceu na noite de ontem.
Polícia investiga se mulher fingiu estar se afogando durante a ocorrência que terminou com morte de guarda no Rio Grande do Sul.
Carlos Daniel, 39 anos, se afogou durante uma abordagem após a suspeita se atirar na água.
Ele conseguiu retirá-la com vida.
Suspeito de matar companheira a facadas é preso em Sapucaia do Sul.
Jane Rosas Astrou, de 39 anos, estava em casa quando foi morta.
O casal mantinha o relacionamento havia aproximadamente 15 anos.
E no esporte, o Grêmio supera o Vitória e fica 2 pontos do G4 do Brasileirão.
Com gols de Camutanga, Contra e Amuso, o tricolor venceu por 2-0 na Arena.
E o jogo foi marcado por uma grave lesão de um jogador do Grêmio.
É, inclusive o Grêmio que está confirmando que Marlon, então, vai passar por uma cirurgia.
Ele será operado hoje após sofrer lesão no jogo diante do Vitória.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo. E nós temos aqui um aviso das nossas rodovias, do nosso ouvinte, o João. Vamos ouvir aí o áudio antes da previsão do tempo.
Bom dia, audiência da Arapuru. Na RS-324, a uns 16 quilômetros, mais ou menos, de Pontão, tem uma carreta em cima da pista com uma pane mecânica. Muito cuidado, quem se dirige de Passo Fundo, a Ronda Alta, ela está bem em cima da pista, oferecendo um grande perigo a quem circula nessa nessa faixa.
Então tá aí.
O alerta, né?
Certo.
Do ouvinte repórter da Uirapuru sobre essa carreta parada, então, com a pane mecânica na 324 sentido Ronda Alta. 7:10.
7:10.
19 graus.
Previsão do tempo.
Está conosco Ivigronei Sampaio com a previsão do tempo desta manhã de sexta-feira, última manhã do verão. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regi, Eda e a todos. Regis, aí a presença aí de um ar seco e quente aí predomina nessa sexta-feira, com predomínio de sol e a temperatura máxima 32 graus. O primeiro final de semana de outono, sábado, parcialmente nublado, devido aí à elevação das temperaturas e o aumento da nebulosidade, tem uma possibilidade de pancada de chuva isolada à tarde. Vamos ter eventos aí de fracos a moderado e a temperatura mínima 19 e a máxima 33. No domingo, nublado encoberto, área de estabilidade provoca pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer do dia. Temperatura mínima 20 e a máxima 31. Primeira semana da estação do outono aqui em Passo Fundo e região inicia com chuva segunda, terça e quarta-feira.
E Vigronei Sampaio com a gente aqui na Uirapuru e vai trazer mais detalhes da previsão e desse começo do outono no Repórter do Povo. Até daqui a pouquinho, Piró.
Até daqui a pouco, Regis.
É, esse é o Ivigronei Sampaio, então, com a gente nas manhãs da Uirapuru. 7:12 agora.
7:12.
Com 19 graus, a imagem tá aí, aérea da nossa cidade, pelas câmeras da TV Uirapuru no YouTube e no Facebook, do sol predominando nesta manhã de sexta.
O outono de 2026 começa oficialmente nesta sexta-feira, às 11:45, marcando o equinócio, momento em que o dia e a noite praticamente têm a mesma duração.
A partir dessa data, os dias passam a ficar gradualmente mais curtos no hemisfério sul, indicando a transição para a nova estação.
Em Passo Fundo e região, o período será caracterizado por mudanças no comportamento do clima.
Conforme Aldemir Pazinato, analista de laboratório da Embrapa, o outono é uma estação típica de transição. É marcada por grande amplitude térmica, ou seja, diferença significativa entre as temperaturas do dia e da noite.
Entre as características mais comuns estão o surgimento de nevoeiros ao amanhecer e mudanças bruscas de temperatura ao longo dos dias.
O início da estação deve ter influência de sistemas regionais, como frentes frias e bloqueios atmosféricos, que impactam diretamente as condições do tempo no Rio Grande do Sul.
Em relação às chuvas, Pazinato explicou que a tendência é de um começo mais irregular, com volumes entre normal e abaixo da média, especialmente nos meses de março e abril.
Já na segunda metade da estação, principalmente em maio e junho, a previsão indica retorno gradual das precipitações, com possibilidade de volumes entre normal e acima da média.
Esse comportamento está ligado a uma transição climática em curso, saindo de um cenário de neutralidade para um possível desenvolvimento do fenômeno El Niño ao longo de 2026, o que pode influenciar diretamente o aumento da umidade nos meses seguintes.
No quesito temperatura, a expectativa é de um outono mais quente que o habitual.
O início da estação ainda terá características de verão, com máximas que podem alcançar entre 30 e 32 graus nos próximos dias, indicando um prolongamento do calor.
Também a possibilidade de veranicos e ondas de calor, principalmente nas primeiras semanas.
Já o frio mais intenso deve demorar a chegar.
As primeiras incursões de massas de ar polar mais fortes são esperadas apenas na segunda metade da estação, entre o fim de maio e o início de junho.
Mesmo assim, Pazinato explicou que o prognóstico aponta para períodos de frio mais curtos no começo do outono, com maior intensidade apenas próximo ao inverno.
A tendência geral, no entanto, é de uma estação marcada por calor acima da média no início, chuvas irregulares e aumento gradual da umidade ao longo dos meses, consolidando o outono como um período de adaptação entre verão e inverno no sul do país.
Em termos de chuva, então, nós temos, né, um início de estação com menos chuva, ou seja, mais irregular, e a tendência é que ao longo da estação, então, essa chuva se normalize e nós chegaremos lá no final da estação do outono com, né, a grande possibilidade, grande probabilidade de chuva entre normal e acima da média. Em relação à temperatura, a indicação do prognóstico do INMET, de outros institutos também, a indicação é de que nós teremos uma estação com temperaturas de normal acima da média, então uma estação mais quente.
7h15, 19 graus.
O Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado hoje, foi instituído pela Federação Dentária Internacional com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a importância da prevenção de doenças orais.
A data propõe ações educativas voltadas ao combate de problemas como cáries, doenças gengivais, câncer bucal, reforçando a necessidade de cuidados contínuos e acompanhamento regular.
Entrevista ao Irapuru, a coordenadora do curso de odontologia da UPF, professora Juliane Bervian, abordou o nível de conscientização da população, os principais problemas registrados na região e os avanços da área.
Embora a população reconheça sintomas como a dor de dente, a saúde bucal ainda não é tratada como prioridade no dia a dia.
Explicou que o cuidado costuma ser buscado apenas quando há dor ou desconforto, o que contribui para o agravamento de doenças que poderiam ser evitadas.
Aqui em Passo Fundo, a cárie segue sendo um dos principais problemas, mesmo em 2026, além de um cenário marcado por perdas dentárias entre a população idosa e índices elevados de doenças bucais entre crianças.
A coordenadora destacou que esse comportamento está diretamente ligado à ausência de uma cultura de prevenção.
Júlia explicou que a odontologia atual não trabalha apenas com o tratamento, mas principalmente com a promoção de saúde voltada a indivíduos ainda saudáveis.
Outro ponto abordado foi a relação entre a saúde bucal e a saúde geral do organismo.
Conforme a professora, alterações na boca podem impactar diretamente a qualidade de vida, afetando o sono, a alimentação e o bem-estar.
Além disso, há ligação com doenças sistêmicas como a diabetes, o que reforça a necessidade de atenção integral à saúde.
A professora também destacou que a odontologia tem avançado com o uso de novas tecnologias, especialmente na área digital.
Ferramentas como escaneamento, novos materiais, implantes dentários, têm ampliado as possibilidades de tratamento, oferecendo mais precisão e conforto aos pacientes.
Para ela, o futuro da área está ligado à inovação, sem deixar de lado a importância da prevenção como base para a saúde bucal.
A gente tem ainda um número muito alto de cárie. Eu acho que a gente pode claramente trazer duas realidades. Tem uma população idosa que ainda tem como sequela muitas perdas dentárias, né? Então, assim, a população de mais idade ainda perdeu muitos dentes, muitos elementos em função de tratamentos mal conduzidos ou de não cuidado. E a gente tem, por outro lado, uma população infantil com alto índice de doença ainda.
7:18,
19 graus.
Jornal da 7, com o apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas, 10,40 o quilo e a sucata de ferro, 60 centavos. Na rua Duque de Caxias, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate à frente do tempo.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro, até mesmo viajar, ligue 3045-5886 ou 3046-1225 e faça uma simulação.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Coqueiros é o meu supermercado. Página 5 hoje, jornal Troca-Troca Irapuru, com mais ofertas para você aproveitar. A capa da picanha de 7,90 no Clube Coqueiros por 65,99. E tem também o arroz do Vale Branco, tipo 1, 2 quilos, por 5,99 no Clube Coqueiros.
Também nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos contra. É todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Na Big Peixe, toda semana uma oferta diferente. A Big Oferta da Vez é o filé de Jundiá no pacote de 800 gramas por apenas R$34,90. Aproveite que é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
Bom, 7:20.
7:20.
19 graus. Informação policial com João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo. Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda. Ouvintes do Irapuru, informação do setor policial para GM Casa e Construção, supermercados Marcolã e também a líder desinsetizadora. Olha, na noite passada tivemos um atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, no bairro Independente, onde um condutor de uma motocicleta acabou caindo na rua José Ferigolo, então aí quase esquina com a rua Lava Pés, isso bem no bairro Independente, divisa ali da Operária com o Boqueirão. Segundo as informações, o condutor da motocicleta transitava pela via, só que a via está aí com algumas obras, aí já faz alguma semana, e com bastante pó de brita, quando o condutor acabou acionando a motocicleta e infelizmente ela derrapou então à frente e levou ele ao solo. Teve alguns ferimentos ali, também uma possível fratura, mas atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital ao Hospital São Vicente de Paulo, seu estado considerado estável, então, no primeiro momento, claro, com as escoriações devido à queda de motocicleta. Também do setor policial, um destaque eu trago aí, e a gente tem algumas imagens para reproduzir, é que moradores do bairro Vera Cruz acabaram fazendo diversos pedidos aí de ajuda, inclusive para a Rádio Irapuru, para a Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos, né, sobre alguns pitbulls soltos, Regis. Olha só o risco desta situação aí, desta informação. Inclusive, alguns recicladores aí estiveram procurando a nossa reportagem policial para informar sobre pitbull solto no bairro Vera Cruz. E olha, uma situação que já se arrasta aí pelo menos pelo terceiro dia. Então, onde esses cachorros de grande porte estão soltos na rua, tá? São cachorros, acredito que bem cuidado aí, que fugiram de alguma residência e estão atacando as pessoas que passam de a pé, principalmente na noite. Então, tem as imagens na tela da TV Irapuru aí, dessa situação, qual também já foi encaminhada aí agora, neste momento, para os órgãos competentes, né, tomar conhecimento dessa situação antes que ocorra algum incidente. A gente teve recentemente, se não me falha a memória, no município de Itapejara, né, um idoso que foi atacado por um cachorro também pitbull deste porte, né? Não podemos deixar que aconteça também no nosso município de Passo Fundo. Essas e outras informações, setor policial, a gente segue monitorando e, claro, para a AGM Casa e Construção, Supermercados Barcolói também, a líder desinsetizadora.
19 graus agora em Passo Fundo, 7:24.
7:24, vamos até a 7 de setembro, aqui em frente à Rádio Uirapuru, tá aí as imagens na TV Uirapuru, com entrega do jornal Troca Troca. Olha que bonito que tá esse jornal, Regis.
Bem colorido,
as,
né?
As imagens aí, né?
Ótima impressão de qualidade, né?
Isto.
E os assuntos, os temas do nosso jornal.
Exatamente. Construir imóveis. Construção Civil vive ciclo de expansão e setor projeta mais investimentos em Passo Fundo.
Multigari, o bairro Integração vai ganhar primeira área de lazer com projeto inspirado na Gari.
No editorial, egocentrismo levou Trump à sinuca de bico.
Movimento Voto por Passo Fundo aposta na união do eleitorado em favor de candidatos locais.
Prefeitura cria lei para recolher barracas e colchões usados por moradores de rua nas vias públicas.
Setor automotivo se transforma. E venda de carros elétricos cresce em 60% em Passo Fundo.
Imigrantes se tornam importante força de trabalho nas empresas passofundenses.
FECARS 2026. Mais de 3 mil competidores disputam provas campeiras em Santa Cruz do Sul.
Hospital São Vicente restringe atendimento na emergência após ocupação chegar a 150%.
E homem é morto após perseguição e tiroteio na saída para a Coxilha.
É, são as manchetes aí do jornal Troca Troca. Tem muitas informações, bons negócios para você. Então venha pegar o seu jornal Troca Troca.
Já disponível também no site radioirapuru.com.br, mas você vem aí até as 10 da manhã, a distribuição do jornal no sistema Drive Thru. 20 graus, agora 7:26.
7:26. Meu Rio Grande tá diferente.
Mais de 1 milhão de famílias gaúchas já foram beneficiadas com o Devolve ICMS do governo do estado.
Parte do imposto pago em gastos do dia a dia, como alimentação e compra de roupas, volta para as famílias que mais precisam.
Em 4 anos de funcionamento, mais de 1 milhão de CPFs receberam a devolução, chegando a lares que realmente precisam desse alívio no orçamento.
No total, foi devolvido mais de 1 bilhão de reais.
Antes, o descontrole das contas não permitia ações como Devolve ICMS.
Agora, a combinação de responsabilidade fiscal com responsabilidade social permite ampliar políticas voltadas às famílias de menor renda.
O Devolve ICMS mostra que cuidar das pessoas começa com as contas organizadas.
É um modelo equilibrado que une eficiência, justiça e desenvolvimento econômico.
E virou referência para o cashback da reforma tributária nacional.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. 7:31.
7:31.
20 graus em Passo Fundo, o tempo é com sol.
E hoje o aniversário da cidade de Nicolau Vergueiro. Então, Nicolau Vergueiro, toda aquela comunidade comemorando 34 anos hoje. Então, o Miguel Lopes aí desejando um feliz aniversário ao município vizinho aí, sim, da nossa região.
Nicolau Vergueiro, então parabéns aos munícipes lá e nossos ouvintes estão pelo aniversário do município aí da cidade. Passo Fundo é uma referência para atendimento em saúde em nível estadual.
Diariamente, centenas de pessoas vêm até a cidade em busca de atendimento especializado, mas é também aqui que urgências regionais e locais são amplamente atendidas.
Vítimas de acidentes, situações naturais e até crimes são atendidas pelas centrais de urgência dos principais hospitais locais.
No entanto, ontem o São Vicente emitiu um alerta de superlotação na emergência e restringiu os atendimentos diante da situação.
Conforme a instituição, o serviço de emergência opera com restrições temporárias em razão da superlotação, atingindo uma taxa de ocupação de 150%.
A medida, segundo o hospital, foi necessária para garantir a qualidade, a segurança e a prioridade nos atendimentos considerados mais graves.
Diante desse cenário, a unidade passou a receber apenas pacientes encaminhados por ambulâncias, já com pré-atendimento realizado.
Casos oriundos de outros municípios devem ser direcionados pelo SAMU estadual e pela Central de Regulação para outras instituições de saúde da região.
Já a população aqui de Passo Fundo é orientada a buscar atendimento nas unidades básicas de saúde ou no hospital municipal que opera normalmente.
No hospital de clínicas, a ocupação também é considerada elevada, embora não tenha sido necessária a adoção de restrições no atendimento até o momento.
A Uirapuru apurou que o atendimento opera em 142%, mas frisa-se novamente que sem medidas de interrupção adotadas até o momento.
7:34.
7:34, 20 graus.
E a Uirapuru segue acompanhando até domingo a 36ª FECARS, que é a festa campeira do Rio Grande do Sul, no Parque Municipal de Eventos de Santa Cruz do Sul.
A cobertura é feita pelo repórter Galdério Evandro Meirelles.
O evento é promovido pelo MTG e reúne representantes de diversas regiões do estado, incluindo a sétima, que engloba Passo Fundo.
A edição deste ano conta com cerca de 3.000 competidores distribuídos entre provas de laço, gineteada, vaca parada, além de competições como nem de truco.
Somente nas modalidades campeiras são mais de 2.400 inscrições, com participação também de crianças e jovens.
Marisa Rosa, coordenadora da 5ª Região Tradicionalista de Santa Cruz do Sul, que organiza o evento, explicou que a cidade se transforma na capital dos gaúchos pelo segundo ano consecutivo.
Disse que a energia e o entusiasmo de todos colaborou para mais um grande evento, chegando na sua 4ª edição em Santa Cruz do Sul.
E disse que é colocada muita dedicação da organização do evento, tudo para dar o melhor aos participantes e seus familiares.
Nós colocamos aqui a alma e o coração. Te confesso que nesse início de FECARS 2026, nós nos emocionamos um pouco, bastante até por sinal, porque é muito tempo dedicado a essa festa. Quem chega aqui encontra tudo da melhor forma possível, não imagina muitas vezes o que está na retaguarda, o trabalho que é necessário para esta grande festa. E nós estamos com uma grande equipe para, como eu disse, receber todos aqui da melhor forma.
No primeiro dia, as atividades começaram com a camperiada e a sétima região já iniciou com o troféu, que conquistou o terceiro lugar laço narrador com Arlindo Lopes, da cidade de Siríaco.
Conforme ele, o momento de emoção pôs ganhar um prêmio na maior festa tradicionalista do país é sempre uma honra e um sonho de todos os participantes.
Essa festa é uma festa de tradição, de cultura, de amizade. Então é importante, sim, a gente levar o troféu, mas eu acredito que o maior prêmio para a sétima região é conquistar a amizade da 27ª, o respeito e o carinho desses amigos, que para eles foi a primeira vez que um narrador de lá levantou o troféu.
Israel de Freitas, da sétima região, é o campeão do laço diamante. E Tayan Marques, da quinta, é vice-campeão do laço diamante. Lembrando que a programação completa da FECARS está no site rdeuirapuru.com.br. E a nossa cobertura, Regis, tem o apoio da Metalúrgica Sulfer, especialista em soluções metálicas. Entregamos precisão em cada detalhe, atendemos reformas e instalações residenciais, comerciais e industriais na Pedro Kuhlmann, bairro Grefe. Quer qualidade, chame o Elvis no 981-13-4126.
Pastelaria do Zé estará presente na segunda feirinha de artesanato e moda no próximo dia 28 no Garden Cidade Nova. Esperamos por você a partir das 18 horas com o melhor pastel da cidade.
Casa da Churrasqueira e dos Espetos, onde você encontra uma grande variedade de churrasqueiras, desde a espetinho até aquela que assa no bafo, espetos, facas, panelas de ferro, barro, alumínio e inox. Produtos avulsos, kits e diversos tamanhos na Presidente Vargas ao lado da JR.
RM Ambiental e Serviços de Hidrossemeadura. Já pensou em ter um gramado uniforme pronto em 40 dias para o corte? Chame a RM Ambiental e Serviços, que chegou em Passo Fundo. Solicite o orçamento pelo WhatsApp, que é o 99656-2526.
7:37.
7:37, 21 graus.
O conceito de sustentabilidade deixou de ser apenas uma obrigação ambiental e passou a ser uma estratégia de valor dentro das empresas.
Esse é o principal debate da segunda edição do Summit Ambiental, que ocorreu ontem no Hub Aliança em Passo Fundo.
O evento reúne representantes da indústria do agronegócio e especialistas da área ambiental para discutir soluções práticas e inovadoras voltadas ao desenvolvimento sustentável.
De acordo com o organizador do encontro, Leonardo Boriri, da Innovate Soluções Ambientais, a proposta é conectar diferentes setores e transformar conhecimento em ação.
O objetivo é trazer Passo Fundo para o centro das discussões sobre o meio ambiente.
A região é forte, com agro e indústria consolidados.
Então, o evento busca justamente conectar essas potencialidades e gerar inovação.
E a ideia é compartilhar o que já funciona.
Uma prática aplicada em uma indústria pode ser replicada em outra.
Isso gera inovação dentro dos próprios processos produtivos, ressaltou Leonardo.
O Summit Ambiental seguiu ao longo do dia com programação pela manhã no Hub Aliança e à tarde visita técnica à empresa Metasa no município de Marau.
A expectativa é que o encontro fortaleça a cultura da sustentabilidade como diferencial competitivo, mostrando que preservar o meio ambiente também pode significar crescimento econômico e inovação.
Sem dúvidas, é um tema cada vez mais relevante, né? A gente acompanha os noticiários, os impactos que a gente vem tendo na questão ambiental, então precisamos fazer algo de diferente. Então o Summit se propõe a isso, né? A trazer essas discussões para que a gente fomente as inovações e as possibilidades para gerar desafios e oportunidades.
Um dos pontos centrais do Summit é mostrar que práticas ambientais podem ir além da preservação e gerar retorno econômico.
Um exemplo vem da empresa Metasa, apoiadora do evento.
Segundo o representante da empresa, Pedro Caípe, cerca de 90% dos resíduos metálicos gerados na produção são reaproveitados e retornam à cadeia industrial.
Todo o material oriundo do corte de chapas metálicas é reciclado e transformado novamente em matéria-prima.
É um processo que reduz desperdícios e fortalece a economia circular.
Além disso, a empresa também investe no reaproveitamento da água da chuva, em processos industriais, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.
Outro destaque da programação é a presença de um palestrante internacional que traz experiências de fora do país para ampliar o acesso a soluções já aplicadas em outros mercados.
Relacionados à área ambiental, diz respeito ao reuso de água da chuva, então a gente utiliza água da chuva para processos industriais e para outras frentes, mas o carro-chefe é a questão dos resíduos gerados, né? Onde cerca aí de 90% do resíduo gerado do corte de chapas metálicas, ele retorna para a cadeia produtiva, é derretido e ele volta como matéria-prima para outros industrializadores. Então, uma atividade sustentável na veia, né? Fomentando a economia circular.
7h40, 21 graus.
E a Atitus Educação apresentou uma nova proposta para a sua escola politécnica com o objetivo de integrar cursos e aproximar a formação acadêmica das demandas do mercado de trabalho.
Em entrevista ao Irapuru, o diretor da escola politécnica, João Henrique de Souza, explicou que a iniciativa reúne cursos de graduação voltados a áreas tecnológicas, como a engenharia mecânica, engenharia de produção, civil, arquitetura e urbanismo e ciência da computação.
Ele afirmou que diferentes áreas atuam de forma conjunta no mercado, citando exemplos como máquinas agrícolas com sensores, construções com sistemas automatizados, o que exige profissionais com visão multidisciplinar.
Uma das principais mudanças anunciadas é a criação de um conselho consultivo com profissionais de destaque nacional que irão contribuir na definição dos rumos da escola.
Além disso, foram estabelecidas 4 verticais de atuação:
desenvolvimento de produtos, cidades inteligentes, sistema de produção e inteligência artificial com tecnologias embarcadas.
A proposta também prevê maior aproximação com empresas da região.
Conforme o diretor, parcerias já permitem que companhias participem diretamente das disciplinas, apresentando desafios reais para os alunos.
Citou como exemplo a atuação da empresa Cum, de Passo Fundo, em atividades dentro dos cursos de engenharia.
O professor João Henrique de Souza informou que a escola politécnica está aberta a estudantes que tenham concluído o ensino médio e também promove atividades para alunos que desejam conhecer a área antes da graduação.
A instituição disponibiliza visitas guiadas e canais de atendimento para interessados em conhecer a estrutura e o modelo de ensino.
Mas são cursos superiores, né? São cursos de graduação, então engenharias, engenharia mecânica de produção, engenharia civil, arquitetura, né? São cursos superiores, né? Mas que usam, que todo, cada um deles, né, tem a sua área específica técnica, mas no final todos eles têm uma relação, né? Porque hoje em dia, você pega, por exemplo, uma plantadeira, né? Pega o mundo do agro. Uma plantadeira tem toda a parte de engenharia mecânica, né? De solda, de materiais ali que formam a máquina. Mas hoje em dia, uma plantadeira gera dados, ela tem sensores ali que tem que ser analisados por um cientista da computação.
7h42,
21 graus.
E o Irapuru apresentou nessa semana mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast transmitido pela TV Irapuru.
Apresentado por Iriel Saquete, o programa destacou a trajetória das irmãs Franciele e Francine Pimentel, responsáveis pela escola Cantinho de Aprender em Passo Fundo.
Conforme Franciele, o interesse pela educação começou ainda cedo.
Aos 15 anos, já atuava na área após cursar um magistério e depois se formar em pedagogia, decidiu que queria ter o próprio negócio.
A ideia de abrir uma escola começou a ganhar forma em 2012, mesmo sem estrutura financeira.
Passou a buscar um local e encontrou uma casa na Rua dos Andradas, onde hoje funciona a escola.
Inicialmente tentou viabilizar o projeto com uma sócia, mas a parceria não avançou.
Com o apoio da família, especialmente da mãe, iniciou a preparação do espaço, adquirindo móveis e materiais ao longo do tempo, enquanto também buscava entender as exigências legais junto ao Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo.
A inauguração marcou o início de um novo desafio: conquistar a confiança das famílias.
Segundo Franciele, o começo foi delicado, mas a credibilidade foi construída no dia a dia, com base nos primeiros alunos.
O nome Cantinho do Aprender surgiu da proposta de oferecer um ambiente acolhedor aliado ao desenvolvimento das crianças.
Procuramos e encontrei uma casa na Rua dos Andradas, né? Onde que é localizada a nossa escola hoje. E ali eu imaginei a minha escola, eu imaginei as crianças lá dentro, eu fui imaginando, e no momento a minha amiga não quis, né, entrar como sócia, e eu fiquei só imaginando aquele local. Ficamos por um ano, conversei novamente com a minha mãe e disse: eu quero abrir a minha escola nessa casa. E ela disse: então, se tu quer, vamos comprar as coisas, e se for para ser tua, essa casa vai ser.
Francine também seguiu na área da educação após iniciar outra graduação e migrar para a pedagogia.
Conforme ela, a abertura da segunda unidade surgiu da alta demanda por vagas. E a expansão aconteceu mesmo após o período da pandemia.
Atualmente, a Escola Cantinho do Aprender conta com 2 unidades em Passo Fundo, atende crianças desde os primeiros meses de vida até a pré-escola.
Diz que o crescimento está diretamente ligado à confiança das famílias e ao trabalho construído ao longo dos anos.
A escola é um conjunto, né? É a direção e a equipe de professores. E as professoras, assim, é a base fundamental para uma escola. Se não tiver uma equipe boa, as coisas não andam. Então você tem que confiar no professor que está ali dentro. E nós temos que aprender com as diferenças de cada uma, né? Porque são mulheres, então imagine, onde tem várias mulheres.
7h45.
7h45, 21 graus.
Depois dos comerciais, teremos mais informações aqui no Jornal da Sete. Lembrando, Regis, que o Jornal Troca-Troca está sendo distribuído. Olha, o tema do editorial do Troca é assunto de hoje em todos os noticiosos aí do país, né? A charge do Troca está muito boa hoje. Depois nós vamos mostrar aí para a TV Uirapuru.
Isso.
Metendo o bico também, muito especial. Passe aqui na frente da Uirapuru, garanta o seu jornal Troca-Troca. Então, a saída é grande, né? Depois vai ficar sem. Então, aproveite.
7h46.
7h46.
21 graus. Sete e cinquenta. Com 21 graus em Passo Fundo.
E o Uirapuru realiza as terças aqui a partir das 8h05 da noite, o programa Emoção Afeto Comportamento, apresentado pelo psiquiatra Érico Ektoyer.
O programa traz sempre assuntos atuais e convidados que compartilham vivências e sabedoria com os ouvintes.
Na mais recente edição, o convidado foi o neurocirurgião Leonardo Frigueto, médico que integra o serviço de neurologia e neurocirurgia de Passo Fundo e atua no Hospital de Clínicas, além de ter uma trajetória de mais de 2 décadas também no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre.
Compartilhou os avanços importantes da área, especialmente no que diz respeito às técnicas minimamente invasivas.
Segundo Frigueto, a neurocirurgia evoluiu significativamente nas últimas décadas, com foco principal em reduzir riscos e preservar ao máximo as funções cerebrais dos pacientes.
Destacou que no passado procedimentos mais invasivos eram comuns, muitas vezes resultando em sequelas importantes.
Hoje, com o auxílio da tecnologia, é possível atuar com precisão milimétrica, tratando doenças como tumores cerebrais e o Parkinson de forma muito mais segura.
Um dos exemplos é o uso de técnicas guiadas por imagem que funcionam como um mapa do cérebro, permitindo localizar áreas específicas com extrema exatidão.
Entre os avanços apresentados, a radiocirurgia ganhou destaque.
Trata-se de um método que dispensa cortes utilizando radiação altamente precisa para tratar lesões cerebrais.
Em muitos casos, o paciente realiza o procedimento em um único dia e retorna para casa poucas horas depois, o que representa uma mudança significativa em relação às cirurgias tradicionais que exigiam internações prolongadas.
O Dr. Frigueto também ressaltou que Passo Fundo já conta com essas tecnologias de ponta.
Conforme ele, a cidade dispõe atualmente de praticamente todos os recursos modernos da neurocirurgia, incluindo procedimentos para Parkinson, epilepsia, controle da dor e até mesmo a radiocirurgia implementada recentemente no Hospital de Clínicas.
Todo mundo conhece a radioterapia, que existe há mais de 100 anos, mas é para diferenciar da radioterapia. Por exemplo, a radioterapia eu vou lá fazer sessões, 20 sessões, 30 sessões. A radiocirurgia é localizada, muitas vezes é feita num dia só. O nome vem da precisão, quer dizer, se eu vou tirar lá, tratar um tumor precisamente num dia só, a aplicação é mais precisa, em vez de ser frações, se ela é uma dose única, mas o tipo de radiação é a mesma da radioterapia.
7h53.
7h53, 21 graus.
O Jornal da Sete tem o apoio aqui da Sucata Luiz Sanches, na Duque de Caxias, bairro Cruzeiro.
E Domênico Empréstimos, ligue 3046-1225 e faça uma simulação.
Coqueiros, página 5, Jornal Troca-Troca, muitas ofertas nesta quinta-feira.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
IESA BMW, condições exclusivas.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
E a Porto Honda, pense bem, vá de Honda.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h54.
7h54.
21 graus, Matheus Piroli. Bom dia.
Bom dia, Regis e Ieda. Bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial ao vivo para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã, são 50 anos aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Um homicídio foi registrado na tarde de ontem, aqui em Passo Fundo, nas proximidades do bairro São José. O fato foi às margens da ERS 135, na saída para a Coxilha. O crime teve uma perseguição e intensa troca de tiros. De acordo com as informações apuradas no local pela reportagem policial da Urapuru, a vítima foi identificada como Luiz Jairo dos Santos Júnior, de 30 anos. Ele conduzia um Ford Ka branco quando teria percebido que estava sendo seguido por outro veículo de cor preta. Ainda conforme relatos de testemunhas, houve uma intensa troca de tiros no local. O motorista do Ford Ka foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu sair do veículo e tentou fugir a pé, correndo por um barranco às margens da rodovia, mas acabou caindo morto no pátio ali de uma residência. A cena chamou a atenção pela violência. O carro da vítima ficou completamente crivado de balas, com mais de 30 disparos, o que reforça, né, a dinâmica aí de um intenso tiroteio. Informações apontam que a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, formação de quadrilha e até mesmo homicídio. Após o crime, o veículo utilizado pelos criminosos, pelos atiradores, que era um Peugeot 3008, ano 2013, foi localizado incendiado nas proximidades da antiga pedreira Fux. Os criminosos colocaram fogo no carro para dificultar a identificação de provas. Equipes da Brigada Militar, da Polícia Civil e do SAMU atenderam a ocorrência e o óbito foi constatado ainda no local. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa agora assume o caso e vai investigar, então, esse homicídio aqui em Passo Fundo. De acordo com as informações e relatos, né, os assassinos então estariam em três pessoas e utilizando coletes à prova de bala, além daquela toca ninja, né, no rosto. E, de acordo com as testemunhas também, o veículo teria aí um giroflex em cima.
Já só.
Então eles estariam se passando aí pela polícia, passando por policiais para realizar aí esse crime, esse assassinato, claro, caso de execução, né, Regis? Esse fato que a gente acompanhou aí ontem durante toda a tarde de quinta-feira. Dentro do Repórter do Povo, a gente traz outras informações sobre esse caso e, claro, atualiza também outros destaques do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e a Líder Desinsetizadora.
Agora 7h57.
7h57.
21 graus, o tempo é com sol aqui em Passo Fundo.
E o prefeito Pedro Almeida assinou a documentação da licitação para a contratação da empresa responsável da obra do primeiro parque Multigari, que será no bairro Integração, canteiro localizado na Rua Feliz, entrada do Xangri-Lá, com uma área de intervenção de mais de 7 mil metros quadrados.
Esse ato representa o início da busca da gestão em ampliar a oferta de espaços públicos qualificados com lazer acessível aos moradores dos bairros.
O projeto contempla uma estrutura completa, incluindo ciclovia, playground, quadra de futebol, quadra poliesportivo e muito mais, Reis.
E mais três bairros serão contemplados: Petrópolis, José Alexandre Záquia e São Cristóvão.
O programa Acelera Infraestrutura prevê mais de 500 milhões em investimentos entre 2025 e 2028, contemplando obras em diversas áreas estratégicas do município.
No esporte, ontem o Grêmio venceu a equipe do Vitória na arena do Grêmio e subiu na tabela de classificação. Um jogo que ficou marcado pela lesão séria do lateral esquerdo Marlon, que quebrou o pé em uma jogada dividida com o adversário. Foi imediatamente levado de ambulância do gramado para o hospital, onde hoje deve passar por uma cirurgia. O Grêmio confirmou que o tempo de recuperação é entre 5 e 6 meses.
7h58.
7h58, 21 graus.
Olha, aqui o Eugênio está dizendo que está faltando gasolina em Passo Fundo. Fui abastecer, aí não tinha. Não sei, tô perguntando para ele em qual posto, mas,
né,
enfim.
É a crise do combustível, né?
Que infelizmente, nós estamos enfrentando. E o diesel lá nas alturas.
Depois do correspondente gaúcho, a gente volta na Uirapuru com o repórter do povo. Bom dia.
Bom dia.